ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando.
Ei, é você mesmo. Você aí, tô ligado. E você aqui no Bate-bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é segunda-feira, dia 5 de junho de 2017. E vamos aos destaques do programa de hoje. O primeiro destaque é do Rodrigo Ricardo. Manda, Rodrigo, boa tarde.
Brasileirão pegando fogo.
Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Brasileirão pegando fogo. Flamengo e Botafogo ficam no empate em 0-0 em Volta Redonda. E Corinthians passa pelo Santos e acaba sobrando para Dorival Júnior.
É isso aí. Bom, Chapecoense vence o Cruzeiro e lidera o Brasileirão. CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Agora é a vez do destaque do Luiz Ferreira. E aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. É a duodécima. Real Madrid destrói a Juventus, fica com o título da Liga dos Campeões e Cristiano Ronaldo faz história.
Agora Wagner Gomes tem o destaque. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui Fernando. Thiago Braz ganha a medalha de prata no Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo. Renan soma 2 vitórias e 1 derrota em início de trabalho à frente da seleção masculina de vôlei.
Tudo isso a partir de agora aqui no Bate-Bola e você vai participando, dando a sua opinião através dos telefones 21, código do Rio de Janeiro, 217-6918, 217-6919, no ar o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet, no radios.ebc.com.br, 12:34.
Bate-Massa Nacional!
Pois é, e a CBF definiu em sorteio ainda há pouco os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos são os seguintes: Atlético Mineiro e Botafogo, Atlético Paranaense e Grêmio, Flamengo e Santos e Palmeiras e Cruzeiro. Portanto, esses são os confrontos das quartas de final. O mandante na primeira rodada é justamente esses clubes que eu citei do lado esquerdo da tabela, ou seja, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Grêmio e o Palmeiras. No caso, o Botafogo decide em casa, a segunda partida no caso, o Santos também joga a segunda em casa, o Atlético Paranaense a segunda em casa e o Cruzeiro a segunda em casa. Então, repetindo os confrontos, Atlético Mineiro e Botafogo, Flamengo e Santos, Grêmio e Atlético Paranaense, Palmeiras e Cruzeiro. E os jogos serão nos dias 28 de junho e 5 de julho, a primeira rodada. E depois a segunda rodada, 26 de julho e 9 de agosto. Portanto, são essas as datas aí para os confrontos das quartas de final. Um detalhe é que se Flamengo ou Santos passarem, vão pegar Atlético Mineiro ou Botafogo. No caso do Palmeiras e Cruzeiro, quem passar vai pegar Furacão, Atlético Paranaense ou Grêmio. Portanto, também definidos os confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Sim, Luiz Ferreira, boa tarde de novo.
Boa tarde para você, Rui Fernando, aos amigos do Bate-Bola Nacional. Só lembrando que também a gente também vai ter sorteio dos confrontos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Dependendo de como tiver a situação, essas datas podem sofrer modificações também. Para isso... adequar os confrontos, também tem a televisão que vai querer colocar os melhores jogos na grade dela.
Por isso que são duas datas, tanto nos jogos de ida como nos jogos de volta, 12:36.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Bom, comentarista da Sinergia EDC.
Márcio Guedes.
E aí, Márcio, os confrontos aí, o que você achou, cara? Boa tarde.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde, os amigos da Nacional. Olha, Rui, é briga de cachorro grande, né?
Rapaz, negócio... Eu acho que é assim, não sei você, nem o André, daqui a pouco o André também vai falar. Eu acho que o menos... O que tem menos favoritismo é no confronto do Atlético com o Grêmio, não? Porque pelo futebol do Grêmio hoje, acho que o Grêmio é o grande favorito pro confronto com o Furacão.
Sem dúvida que o Grêmio é favorito. Isso aí é o mais destacado.
É o mais destacado.
Pela forma atual do Grêmio, né? Acho que o Atlético Mineiro leva alguma vantagem sobre o Botafogo, porque é um time mais... capacitado.
Botafogo decide em casa. O Grêmio decide em casa, o Santos decide em casa e o Cruzeiro decide em casa.
Flamengo e Santos, eu vejo também o Flamengo com certo favoritismo, mas nos últimos tempos o Flamengo não tem justificado esse favoritismo que a gente atribui a ele, está com problemas. Se o Flamengo evoluir, chegar a um ponto minimamente aceitável do que se espera dele, o Flamengo, para mim, tem mais condições que o Santos. E o outro é Palmeiras e Cruzeiro, não é
isso?
Eu acho que o Palmeiras está melhor que o Cruzeiro, apesar dos pesares. Cruzeiro ontem contra o Chapecoense voltou a mostrar deficiências graves na defesa. Agora, como falta algum tempo, isso tudo pode mudar. São todos times grandes, um equilíbrio muito grande. Qualquer resultado aí não vai surpreender. Agora, continua o critério de gol qualificado, não é isso?
Isso.
Então, nesse critério eu prefiro, se eu fosse técnico, jogar a primeira em casa para me forrar meu quintal e jogar a responsabilidade para o adversário no segundo jogo. Se não fosse gol qualificado, prefiro, evidentemente, decidir a segunda em casa. Mas eu acho que tudo isso é teoria.
O Botafogo decide em casa.
Exatamente. Tudo isso em teoria. E o grande problema desses times todos é o seguinte: o desgaste dos elencos. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Todos eles estão na Libertadores, praticamente esses aí, né?
Menos o Cruzeiro.
Menos o Cruzeiro, né? Então, quem não tiver elenco grande e capacitado vai dançar. E nesse ponto, o Botafogo é o mais arriscado. Tem um elenco menor, um elenco com peças de reposição que não são tão boas e com grandes problemas de contusão.
12:38, agora quem chega é ele, o de todas as ondas.
André Luiz.
E os confrontos, Andrezão, boa tarde.
Boa tarde para você, meu caro Rui. Um abraço pro meu querido amigo Márcio Guedes, um abraço para a turma ligada aqui no nosso querido Bate-Bola. Olha só, Rui, no meu entendimento, o único favorito é o Grêmio. Aí. Porque o Grêmio é copeiro, é um time ensaboado nessa competição. O Atlético Paranaense vem na descendente já há algum tempo, tomou um vareio do Curitiba três vezes, né? Duas pelo Campeonato Paranaense quando perdeu o título, uma pelo Campeonato Brasileiro, não conseguiu vencer o Flamengo, o que era praticamente uma norma de conduta, né? Porque o Flamengo quando ia lá sempre tomava chumbo, não tomou, tá tentando arrumar a sua casa. Palmeiras e Cruzeiro, outro problema, Palmeiras caiu de produção. O Cruzeiro, não precisa dizer nada, ontem como chama esse menino que jogou no Fluminense, no Flamengo, Rui, me ajuda aí.
O Paulista?
Não, o canhoto que joga no Cruzeiro.
Ah, o Thiago Neves.
Thiago Neves. Tomou uma sonora vaia, o Cruzeiro foi chamado de time sem vergonha, pegaram no pé dele do Leno o jogo inteiro. Porque o Cruzeiro não está conseguindo. O Robinho, por exemplo, joga duas partidas, fica três fora. Botaram culpa ontem no goleiro Fábio, que achou que o Fábio botou a bola para dentro. Ontem eu estava escutando as rádios de Belo Horizonte, meteram a lenha no presidente do Cruzeiro, dizendo que ele é omisso. O torcedor está revoltado e o Cruzeiro tem mostrado dentro de campo que não faz jus a nenhum tipo de favoritismo. E o Palmeiras está caindo de produção. Tanto que fez o Cuca mudar o esquema tático e deixar Pitbull lá no banco, lá, o educado criado na Sorbonne, formado em Cambridge. Né? O nosso glorioso. Hoje eu estou esquecendo de tudo.
O Felipe
tô esquecendo
Melo.
Hoje minha cabeça não tá boa. Esse menino que disse que ia morder a orelha.
É o Pitbull, Felipe Melo.
Felipe Melo, obrigado. Você hoje está brilhante.
Tá melhor, minha cabeça hoje
mais
tá
do que
melhor.
Os outros
tem dias. Dia que tá pior que a sua.
E outra coisa, Atlético Mineiro e Botafogo. Honestamente, Rui, não vejo favoritismo nenhum em nenhum dos dois. O Atlético cai de produção e olha só, o Botafogo conseguiu segurar o Flamengo ontem sem três titulares e depois perdeu dois bons jogadores que são de alta invalidade para o time, que é o Vitor e o Lindoso, perderam dentro de campo. Para mim, o Bruno ontem foi o melhor jogador em campo do jogo Flamengo e Botafogo. E Flamengo e Santos, aquele incógnita, que o Flamengo não faz jus ao que você vê, continua com um treinador medíocre, covarde, medroso, sabe? Que não parte pra cima, que não quer ganhar jogo. Enquanto o Flamengo tiver esse treinador aí, porque eu já perdi a paciência, o Flamengo não vai chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. O treinador do Flamengo é covarde, ele é medroso. O treinador, o homem, eu tenho o maior respeito. Tô falando da Seara Esportiva. E o Santos também tá numa draga danada, tanto que já trocou o treinador, meu caro Rui. Hoje eu tô naquele jeito.
É, isso aí. André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate Bola Nacional, você participando através dos telefones 21-217-6918, 21-217-6919, os telefones do Bate Bola para você ligar e participar. Meio-dia e 42.
Momento Estádio.
Com o professor
Wagner Gomes.
É positivo o saldo do técnico Renan nesse início de trabalho à frente da seleção masculina de vôlei, Wagner?
Bom, a princípio, sim. Duas vitórias e uma derrota. Ontem venceu a Itália por 3-1. Itália sempre tem bons
final times, olímpica,
né? 25-15, o primeiro set. No segundo perdeu por 25-17. A Itália forçou mais o saque, conseguindo uma presença melhor no jogo. E o Brasil fez 25-23, vencendo de 3-1 por 25-22. Último set. A França está liderando com 3 vitórias, 9 pontos. Na segunda, Bélgica, com 2 vitórias e 1 derrota, com 7 pontos. E em terceiro, Brasil, com 2 vitórias e 1 derrota. É o mesmo número de pontos, mas aí difere em sets. Quem tem menos sets perdidos fica na colocação. Sérvia está em quarto, Polônia em quinto e Canadá em sexto. Agora, na praia, nós fomos muito bem. Teve domínio verde e amarelo no pódio da etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Larissa e Thalita ficaram com ouro, vencendo as americanas Sammy Ross e Brooke Sweet por 2-7 a 0. Foi 30 minutos de jogo, foi assim, muito rápida a partida. E a Agatha e Duda completaram o pódio, ficando em terceiro lugar, portanto duas duplas femininas no pódio. E a Larissa falou sobre o evento.
Ah, eu acho que a gente sempre tem que estar muito concentrada quando chega na final, né? A final é um jogo importante, os times que chegaram na final porque estão bem, né? Conseguiram fazer um bom campeonato, um bom torneio. Então a gente se concentrou bastante para entrar firme, não pensar no frio e jogar o nosso melhor. E a gente conseguiu e deu tudo certo.
E o Johansson, Nascimento também aí no... Já vamos pro Paralímpico, pro atletismo paralímpico.
Perfeito. Ele garantiu aí participação, né?
E exatamente. Mais um mundial. O último dia de prova foi ontem, lá no Centro Paralímpico em São Paulo, e ele teve como destaque, para quem não sabe muito bem, o Johan Nascimento é dono de 5 medalhas paralímpicas e alcançou o índice A dos 200 metros rasos, T46, ao completar a prova em 22 segundos e 17 centésimos, garantindo a participação no Mundial de Londres, vai ser o 5º Mundial. A competição do centro de treinamento foi a última seletiva, porque o Mundial Paralímpico é agora em julho, em Londres. Também na quinta-feira vai sair a listagem dos convocados. Outro destaque do fim de semana foi André Luiz Rocha. Ele bateu o recorde mundial do arremesso do peso com 11,46 e do lançamento do disco com 23,09 metros. Para a categoria. Já no atletismo convencional, nós tivemos Érica Senna e Caio Bonfim mostrando aí a força nos 20 quilômetros de marcha atlética. Ela conseguiu uma ótima colocação e também índice para o Mundial. E o Caio ficou aí na quarta colocação. Enfim, dois brasileiros a mais participando. E lembrando que o Mundial Olímpico vai ser em agosto, também em Londres.
Legal, o que é que você fala daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, dos esportes olímpicos e paraolímpicos, Wagner Gomes?
Bauru pode virar aí, hein? É, na, é Bauru no Novo Basquete Brasil, pode virar. E Thiago Braz leva a prata e Darlan esmaga recorde continental no Grande Prêmio Brasil de Atletismo.
Tá certo. Daqui a pouquinho outras pra você aqui no Bate Bola Nacional. Você ligado, meio-dia e 46. É, não deu pro Vasco em Porto Alegre. O Grêmio venceu o jogo por 2-0. As informações do Vascão com o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Tem chororô lá na colina, o Rodrigo Ricardo? Porque torcedores do Vasco reclamam que não houve pênalti, depois pedem pênalti no Nenê. Tá, os torcedores estão certos ou estão exagerando, hein, Rodrigo?
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Como disse o técnico Milton Mendes, foi doído. Tá doendo no Vasco porque já são 5 pênaltis em 4 jogos. Ontem o Vasco perdeu por 2-0 para o Grêmio. E o primeiro gol do Grêmio foi um gol de pênalti. Foi pênalti, sim, né? Pênalti do estreante, o Wellington. O Wellington, que é o último reforço que chegou aí à colina. E chegou mostrando um cartão de visitas, fazendo um pênalti, né? A princípio, muita gente não tinha visto o pênalti. Mas, se olhar com calma, dá pra ver ele esticando a perna e realmente derrubando o Jeromel. E o técnico Milton Mendes reclamou muito, porque, afinal, foi o quinto pênalti contra o Vasco em 4 jogos. E aí, no segundo tempo, o Nenê entrou, né? O Nenê tava no banco. E aí o Nenê deu uma forçadinha, né? Deu aquela arqueada no corpo. Antes do Jeromel atingi-lo, ele já se jogou. E foi bem em frente ao árbitro. Aí o árbitro tacou um cartão amarelo. E aí no banco do Vasco, aquela indignação da torcida. E o Milton Mendes acabou sendo expulso. E ele explicou esse momento em que ele foi expulso.
Como disse, nós somos seres humanos e por mais que a gente tem que ter o equilíbrio que temos, mas a gente vê todos os dias aí, eu sou uma pessoa que sou educado, tento ser educado com todos, e eu acho que naquele momento, foi um momento que no momento de onde nós estávamos, achávamos que seria o pênalti, então ocasionou a interpretação, são 5 pênaltis, em 4 jogos, alguns depende da interpretação, outros depende, né? Mas por isso que nós somos treinadores e os árbitros são. Então eles é que definem.
Aí o Milton Mendes, que é doído levar 5 pênaltis em 4 jogos. Milton Mendes também falou sobre a estreia do Wellington e sobre os seus zagueiros, né? Na verdade, é o segundo jogo que eles jogam juntos.
E os dois zagueiros vieram agora, como veio o Wellington também, demonstrou um bom futebol, ou seja, a tendência é crescer. Dentro de casa nós temos nosso poderio do nosso torcedor, que também dentro do nosso campo. Isso, os jogadores vão levantando a estima, levantando a moral, como você diz, e diz bem. Então isso nos dá tranquilidade para seguirmos em frente, trabalhando bem.
Tá aí o Milton Mendes, Vascão encara o Corinthians na quarta-feira, Rui Fernando.
Tá certo. Ô Márcio, 5 pênaltis. O Milton reclama. É doido. O negócio é doido.
É doído.
É doído também, é. E o seguinte, você observou que algum desses 5 pênaltis marcados, algum não foi pra você, ou mais de um?
Eu observei muitíssimo bem.
É.
Todos os pênaltis marcados contra o Vasco existiram.
Existiram.
Todos. Agora, eu fico escutando muito gente falar assim, poxa, marcou o pênalti no primeiro minuto, marcou no último minuto, foi bola parada, não sei o quê. Ontem foi evidente que o pênalti existiu. É. E aquele que o Vasco reclama sobre o Nenê se jogou assintosamente. Até ele teve uma queda meio cinematográfica, não houve pênalti nenhum. Levou até cartão, né?
Levou cartão.
Então não há a menor razão para reclamar. O Vasco, eu acho que o Vasco melhorou nesses últimos jogos, porque o Milton, ele está ousado, está colocando uma garotada para jogar, está reformulando o meio-campo, o time está mais veloz, mais competitivo, a dupla de zaga está se firmando aos poucos, tanto o Paulão quanto o Breno.
Deu segurança.
Deu mais segurança. O Vasco começou muito bem ontem, fez um jogo de igual para igual no começo. Agora, o Nenê entrando no segundo tempo, acho que está sendo uma boa opção para o Vasco. O time está melhorando. Agora, não vai querer fazer milagre com esse elenco que tem. É elenco para não cair, para ficar ali, décimo, décimo segundo, décimo terceiro lugar. Não vai passar disso. E um time que vai jogar dignamente, só isso. É. Agora, querer ganhar do Grêmio, de qualquer maneira, lá do Sul, é difícil.
É difícil. E olha só, para recapitular para o André, então, entrar e também, evidentemente, dar a opinião. Palmeiras e Vasco, primeira rodada, dois pênaltis. O Jomar derrubou o Dudu aos 4 minutos do primeiro tempo. E o Jomar fez de novo o pênalti, falta no Dudu aos 37 do segundo. Vasco e Fluminense, terceira rodada, o Jean meteu a mão na bola, pênalti aos 12. E o Gilberto chutou por trás o Richarlison aos 17 do segundo tempo também. O outro pênalti ontem, o pênalti do Wellington no Jeromel, André Luiz Mendes.
Ô Rui, eu vou até comentar uma coisa aqui, que é até um particular nosso, né, da nossa equipe, que nós temos um grupo de trabalho, né, numa rede social, em que a gente fala de tudo, né, fala de escala, fala de dar as opiniões, ajuda os companheiros, às vezes com depoimentos e tudo. E ontem, assim que aconteceu o pênalti do Vasco da Gama, eu botei que achei um absurdo, achei que não houve pênalti. E fui com calma. Primeiro ouvi o que o Jorge disse ao seu lado na transmissão, o que vocês dois disseram, e no momento que vocês dois disseram, eu não concordava com o que tinha acontecido. Eu achava que não foi pênalti. À noite, fui sentar com calma, rever o lance, revi de novo, olhei, puxei na internet, e eu honestamente me curvo a vocês dois, porque vocês estavam no jogo e estavam no grupo, né? E o ouvinte deve estar falando assim, mas é uma coisa do grupo deles e tudo, mas pô, eu não tô junto com você, né, Rui, para falar isso no teu ouvido. Então eu tenho que falar no microfone, e eu acho que admitir erro não é vergonha para ninguém. Então claro, eu acho que a minha avaliação foi precipitada demais. Foi pênalti, sim. Vocês dois estão cobertos de razão. O jogador do Vasco estica um pouquinho a perna no intuito de impedir que o jogador do Grêmio chegasse até lá. E eu havia colocado que achava que o jogador do Grêmio havia se projetado diante do jogador do Vasco da Gama. Então eu errei. Então, no nosso grupo de trabalho, que não é esse aqui, já estou me desculpando ao vivo por ter discordado dos dois colegas pelo pênalti. Acho que todos os outros, como você perguntou, também foram pênalti. O Vasco não tem nada que reclamar. Tá. Time que pega um jogo contra um time do interior, pega 5 pênaltis num jogo, não pode reclamar de pênalti. Tem um amigo nosso que chama lá a cidade do pênalti.
Mas olha, quero falar o seguinte, meu amigo André, ele não precisa se desculpar de nada, porque a primeira impressão realmente é que não tem havido falta. O que só valoriza a marcação do árbitro, que tem que decidir na hora, auxiliado, claro.
Tá pertinho, estava em cima.
O outro árbitro também, acho que confirmou a marcação. Então, a marcação, no momento, não foi tão fácil assim, porque houve a chegada por cima e o pezinho por baixo, né? E outra coisa, a humildade é uma característica dos inteligentes. Então, o André não tem que... A atitude dele é perfeita e você tem várias impressões do mesmo lance, de acordo com o passar do tempo e com repetido o lance.
Parabéns, André Luiz Mendes. Aqui no Bate-Bola, você ligado, meio-dia e 55. Foi um passeio do Real Madrid, 4-1 na Juventus, e conquistou o Real, o 10º título da Liga dos Campeões da Europa. O Tibaço, esse tem história, não começou nos anos 80, não, esse tem história, o Real Madrid tem história. O Barcelona, tudo bem, tem um timaço também, mas é de 80 pra cá. É de 80 pra cá. O Real Madrid tem história, muito mais história do que o Barcelona, que é cantado aí em versos e prosas. Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira. Olha, Rui Fernando, boa tarde mais uma vez pra você. Foi um passeio, principalmente no segundo tempo. Real Madrid venceu a Juventus por 4-1. A partida foi disputada em Cardiff. O Real Madrid ganhou la duodécima.
Como?
La duodécima, a décima segunda taça, orelhuda.
Por supuesto.
Cristiano Ronaldo, mais uma vez, decisivo como sempre, com os dois gols marcados na vitória por 4-1 sobre La Vecchia Signora. Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 600 gols na carreira. Pelo Real Madrid, só pelo Real Madrid, são 400. O português está jogando muito, jogou muito mais uma vez, assim como o Modric. O Casemiro, o brasileiro Casemiro, fez mais uma excelente partida, marcando em cima, sofrendo pra caramba com as investidas do Higuaín e do Dybala. O pessoal da internet coloca que depois do Messi no Brasil e Argentina, o Casemiro colocou mais o argentino no bolso, e o argentino foi o Dybala. E ali completando o placar, além dos dois gols do Cristiano Ronaldo, o Casemiro e o Asensio marcou já nos acréscimos da partida. Muita gente lamentando pelo Buffon. Tem uma história muito bonita no futebol mundial. Terceira final de Champions que ele disputa, terceiro vice-campeonato que ele tem. Real Madrid vem aí forte, vai fazer a final da Supercopa da Europa contra o Manchester United de José Mourinho, abrindo a temporada europeia. Márcio.
Luiz, eu acho o seguinte. Primeiro tempo, a Juventus
foi equilibrado.
Foi um pouco melhor a Juventus, mas esse um pouco melhor da Juventus não foi suficiente para sair com vantagem. E no segundo tempo, quando houve a alteração tática que o Zidane fez, fundamental, adiantando o Kroos, mudando a posição do Modric e do Isco, aí tomou conta o meio-campo do Real Madrid. Aí quando o Real Madrid foi melhor, ele foi muito melhor do que a Juventus, provou que tem muito mais time, além do que o Cristiano Ronaldo.
O melhor finalizador do mundo para mim.
Quanto ao Buffon, ele deu azar porque os dois primeiros gols a bola bateu num companheiro e entrou. Mas eu acho que no segundo gol a bola era defensável. Eu acho que ele pulou.
A bola desviou no Khedira.
Mesmo assim, no primeiro não. O primeiro foi terrível, porque ele estava encoberto. Mas no segundo a bola, ele poderia ter defendido. Mas tudo bem, ele é um grande goleiro. Também lamento que ele não tenha nunca sido campeão da Champions. Mas o Real é muito mais time que a Juve. Venceu um time ofensivo, venceu um time de arte, futebol arte, que premia um jogador extraordinário como o Cristiano Ronaldo e outro extraordinário, que é o Kroos, que para mim é um cracaço de bola.
E o detalhe, Rui Fernando, sobre o Cristiano Ronaldo é que não tem essa de descanso, não. Ele já colocou que quer disputar a Copa das Confederações na Rússia.
Tá certo, então. É você ligado aqui no Bate-Bola, só para título de informação, o Real Madrid tem 12 títulos da Liga dos Campeões, o Milan tem 7, o Bayern de Munique 5, o Barcelona 5, o Liverpool 5 e a Juventus tem 2.
Primeiro bicampeão desde 1990 com o histórico Milan do Arrigo Sacchi, Rui Fernando.
E a Juventus tem 2 títulos, sendo que 7 vices. É o time que tem mais vice, a Juventus, a velha senhora. Meio-dia e 57. O Fluminense venceu o Vitória 2-1 no sábado no Maracanã. E o goleiro Júlio César, que foi escalado como titular pelo técnico Abel Braga, que barrou o Cavalieri, conversou com a Nacional após a partida.
Que é normal, né? Vinha jogando mais. Mas enfim, estou muito feliz. Muito feliz por ter voltado a jogar, pela equipe ter vencido. Um jogo difícil, onde a equipe do Vitória nos trouxe bastante dificuldades, principalmente no segundo tempo. E aproveitar, acho que o professor me deu essa oportunidade novamente, eu quero aproveitar da melhor forma e ajudar, entendeu? É pensar agora, descansar hoje, já pensar no Atlético Paranaense terça-feira.
Tá certo então, tá aí o goleiro Júlio César, novo titular do gol tricolor, o Cavalieri barrado. Aliás, o Abel fez 3 alterações do time em relação à derrota para o Grêmio pela Copa do Brasil. O Abel acertou, o Júlio César realmente merece a oportunidade de titular?
Ou não? O Cavalieri tá numa fase fraca e o Júlio César é um goleiro ainda muito que não... Então, é duvidoso. Agora, acho que o Fluminense jogou com entusiasmo, mereceu a vitória, foi muito melhor. A torcida compareceu mais ou menos bem, incentivando o time, desde aquele belo exemplo, né? Daquela eliminação contra o Grêmio. A torcida do Fluminense parece estar dando força aos garotos.
Isso.
Agora, o Fluminense poderia ter feito gols em outras jogadas. Agora, os 2 gols do Vitória foram em 2 erros crassos da defesa do Vitória. O outro saiu com um erro de passe na saída de bola e o outro uma furada na área, assim, decorosa. Isso não interessa, o Fluminense mereceu ganhar o jogo.
E aí, André?
O Rui, achei que a vitória foi justa, achei que aquilo que eu falei na sexta-feira, o Vitória é um time pegador, coeso, mas não, só isso não foi suficiente. E outra coisa, o Fluminense perdeu um caminhão de gols, era pra vaca ter ido pro brejo mais cedo e com muito mais peso na carroceria.
Só um detalhe, o Vitória já tem técnico novo para essa temporada, Alexandre Galo.
Pois é, o Petkovic, que é o diretor de futebol, contratou Alexandre Galo, novo técnico do Vitória. Já outras para você, do Fluminense, que pode perder um jogador de meio campo. Um minutinho e a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Você, compositor do Rio de Janeiro, a música regional nordestina ganhou espaço no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições estão abertas. Informações, acesse radios.ebc.com.br/festival-de-música.
As sementes de ilusão.
Música nordestina é no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Ah, Já está escalado o melhor time de comentaristas do futebol brasileiro. Um timaço experiente que toca a bola como ninguém, todo domingo à noite na TV Brasil. No Mundo da Bola, com Sérgio do Bocage e Márcio Guedes no Rio de Janeiro. E sempre com um convidado especial direto de São Paulo. Os gols, as opiniões, os lances polêmicos, a análise isenta de quem vive o dia a dia do futebol. No Mundo da Bola, todo domingo, 21 horas na TV Brasil. Você já está escalado.
Semana Nacional do Meio Ambiente. Utilize sacola retornável para as compras em supermercados. Evite o excesso de sacos plásticos e ajude a natureza. Pequenas e conscientes atitudes fazem a diferença. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Bate, bate, bola, bate, bola.
Tô aqui, ó, tô ligado em você. Tô aqui sim, tô ligado em você no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Você ligado agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra você que tá chegando agora. Pra você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Valeu, galera. Olha, hoje é segunda-feira, dia 5 de junho de 2017. O Bate Bola tem as opiniões do André Luiz Mendes e do Márcio Guedes. No controle central está lá o Rui Franklin. Na mesa de efeitos, o Índio Xavier. As reportagens do Rodrigo Ricardo, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira, Rui Fernando. Também com a produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência de Otávio Previ de O Magrão.
Rui.
Oi.
Me permita quebrar só um protocolo aqui, Rui.
Fala aí.
Que antes que eu me esqueça e eu não registre. Esse Kevin Durant, Rui, ele é de outro planeta. Esse cara não nasceu no nosso planeta, não.
Ah, você vai falar da final da NBA, né? Que tá 2-0 pro Santo.
2-0 pro Golden.
Golden State.
É, o que o cara fez ontem, Rui, na vitória... Na segunda vitória, agora os dois próximos jogos são em Cleveland. É brincadeira, cara. Esse Kevin Durant joga demais, Rui. Ele é fora do comum, ele é anormal. Não vai ser o MVP, mas ele é fora do comum. Ele é um jogador anormal e o Golden deu outro passeio no Cleveland ontem. Fácil.
Dois atropelamentos mas até aqui, né? E o Curry entortou o LeBron.
O Carlos Borges que o Oscar é melhor do que esse.
O Carlos Borges disse.
Tá te falando aqui, ó.
É melhor que quem, o Oscar, hein, o Borges?
A mão
treinada, ele diz que é mão treinada.
Olha aqui, o Oscar é um jogador fantástico, é demais, mas a função dele não era fazer o que esses caras fazem, era meio que o Larry Bird nos áureos tempos do Boston Celtics. A mão do cara era um veneno. Agora, o que o Steve Carey fez nas costas do LeBron James ontem, fez o LeBron James ontem na coletiva dar uma bronca no repórter, se levantar e ir embora. E outra coisa, tivemos a doce presença de Neymar e Lewis Hamilton. Só andam juntos, Rui.
Tá bom. É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola 1:04. E o Mengão é o destaque de agora. As informações do Flamengo. Ontem aconteceu um empate em Volta Redonda. Flamengo 0, Botafogo 0. E o Mengão, hein, Luiz Ferreira.
E o Mengão, Rui Fernando, ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, não. Mas também tá lá essas coisas. São em 4 jogos, 1 vitória, 3 empates. Poderia ter vencido ontem o Botafogo, perdeu algumas chances assim claras no segundo tempo, principalmente com o Vinícius Júnior, colocou uma bola na trave, que até bem bonita essa bola. A gente vai ouvir o meio-campo Ederson, ele que até fez uma partida razoável ontem, pelo menos na avaliação do Carlos Borges, Valdir Luiz, que era o que estavam na partida ontem lá em Volta Redonda, na cidade do Aço. Ele fala aqui no bate-bola nacional e também reclama bastante do gramado. Vamos ouvi-lo.
O jogo de hoje, a gente sabia que o Botafogo ia vir com uma proposta de ficar defendendo lá atrás. E a gente pressionou, tentou, tivemos várias ali ocasiões. Posse de bola deve ter sido absurdamente muito alta a nosso favor. Mas a bola não entrou. Mas o time está de parabéns porque a gente trabalhou, tentou muito fazer o gol. O Botafogo veio com essa proposta, ficou muito fechado. O campo também nos dificultou um pouco, porque na hora de criar facilita, né? Se você tiver um gramado mais rápido, a bola estava prendendo muito. Mas levantar a cabeça, continuar assim que nosso time tá no bom caminho.
Uma vez pra mim.
Tá aí o Ederson dizendo que se continuar assim o time tá no bom caminho, só precisa fazer gols. Segunda, foi até o que o Valdir Luiz colocou. O Flamengo fez uma boa partida, só faltou colocar a bola pra dentro. Quem voltou ontem ao campo, foi aos gramados, foi o Diego. E ele fala sobre esse retorno aos gramados.
Ação. Obviamente um campo nesse estado atrapalha muito o jogo, né, em si, mas não pode ser desculpa no resultado, nós procuramos fazer isso, fizemos um grande jogo, nosso objetivo era vencer, eles seguraram o quanto pôde, né, jogaram no contra-ataque, foi um jogo difícil, mas eu tô muito feliz de voltar depois de 7 semanas.
Tá aí Rui Fernando, esse aí o Diego, que tá feliz de ter voltado ao Mengão depois de um longo e tenebroso inverno. Uhum. O Flamengo agora na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, já conhece o adversário na Copa do Brasil, que é o Santos, o Flamengo, que encara o Sport na Ilha do Retiro nessa próxima quarta-feira, compromisso complicado para o Mengão.
É isso, e o Botafogo, hein, o Rodrigo Ricardo?
Botafogo já treinou agora de manhã e também já foi submetido à operação. O Ayrton, que fraturou ontem a fíbula, vai ficar 3 meses fora dos gramados. Já o lateral, o Vitor, torceu o joelho, ainda vai passar por um novo exame para saber a gravidade da lesão. Agora, sobre o jogo ontem, o Bruno Silva falou sobre o gramado, porque os flamenguistas reclamaram do gramado. Tava ruim o gramado, Bruno?
Uma de campo deles, eles reclamando. Acho que é o campo realmente não é uma condição boa de jogar, mas eles escolheram jogar aqui, a gente não tem nada a ver com isso. Não atrapalhou nada, acho que conseguimos jogar. Acho que não tem que arrumar desculpa de campo tava ruim não, que pra nós a gente conseguiu jogar.
Tá aí o Bruno dizendo que não atrapalhou em nada o gramado. Jair Ventura também falou sobre essa série de lesões e jogadores que podem retornar já ao Glorioso.
É, nesse sentido sim, mas quando você pega uma competição como brasileira, que cada jogo é isso que vocês viram hoje, é difícil, né, a recuperação. Mas assim, a gente tem jogadores também que devem estar voltando, o Montijo, o Emerson. Então fica esse rodízio, né? Dentro desse calendário maluco, a gente vai com o que a gente consegue.
O Jair Ventura, o Gatito, não vai jogar contra o Santos. E muita gente aposta que talvez o Jefferson volte, não contra o Santos, mas no Curitiba, contra o Curitiba. E Montijo também pode voltar contra o Curitiba no próximo domingo. Jogo no estádio Nilton Santos, Rui Fernando.
0-0 foi justo ontem, ô Bubá?
Antes de mais nada, meu caro Rui, lamentável que esse jogo tenha sido realizado em Volta Redonda. Sem condições, longe do Rio, gramado muito ruim. O Flamengo perdeu um dia porque o mando era do Flamengo. Pelo menos 40 mil pessoas iriam ao Maracanã por teimosia e por causa do presidente Bandeira de Melo, que tem uma picuinha com o presidente
picuinha.
Botafogo. Quis jogar lá na ilha, não conseguiu, não tinha plano B. Quando viu, o jogo estava em Volta Redonda. Acho que o Flamengo é mais time, teve mais um volume de ações maior, mas...
O 0-0 ficou de bom tamanho.
O Zé Ricardo, demorou a soltar o Flamengo, ficou com muito Armandinho no meio campo, nivelou-se ao Botafogo e quase perde o jogo, porque a maior chance foi a do Botafogo com o Roger, que estava já com o Metralha lá, Petralha, como é que é?
O Muralha.
O Muralha inteiramente batido. É. Mas o Botafogo não merecia ganhar, não. Mas foi um jogo ruim tecnicamente. O Flamengo continua muito abaixo do que pode. E o Botafogo acima. O Botafogo se superando, que tem um time limitado, com muita gente lesionada. É um time que tem uma garra impressionante. É o time talvez de mais garra dos times da Série A do brasileiro.
Tá bom então, valeu Márcio, um abraço pra você. Tá aí o Márcio que vai pra TV Brasil, participar lá, ele tem uma coluna na TV Brasil.
Repórter Brasil.
Tá bom então, valeu, obrigado Márcio Guedes na Sinergia EBC. O André Luiz Mendes, e o 0-0 foi... ficou de bom tamanho pra você, André?
Foi justo.
Foi.
É, se você pegar o jogo, Rui, foram 3 chances. Criadas, 3 chances criadas. 2 pro Flamengo, 1 nos pés do Everton, 1 nos pés do Guerreiro e 1 nos pés do Roger. E até porque... Mas e o Vinícius Júnior? Aquilo ali não foi chance de gol. Aquilo foi oportunidade que ele chutou muito bem, por sinal. Viu que foi consciente, ele tentou buscar o ângulo. Não foi uma jogada criada, não foi de toque de bola, que eu quero dizer. Foi como se fosse uma bola parada, uma jogada isolada. Tirando aquilo, foi um jogo... em que o Flamengo pega o Botafogo desfalcado, o Botafogo perde jogador e o Flamengo não mata. Sabe por quê? Porque o treinador bota o time do Flamengo, começa sempre o jogo com aquela expectativa de não quero tomar gol. Então, o medo de ganhar é derrota certa. Aí, no segundo tempo, ele pega o Flamengo e muda. O Flamengo de uma maneira, às vezes, até o critério das modificações dele, às vezes, são duvidosos. Então, o Rui, o presidente do Flamengo também, com esse negócio de nhenhenhen, prejudica o torcedor, prejudica o time também, as coisas não vão bem. O Flamengo é muito favorito na boca do povo, agora muito pouco favorito dentro do campo. O Flamengo não consegue traduzir o que as pessoas pensam, o que nós dissemos dentro do campo. Continua sendo um time medroso, um time covarde, defensivo, em que só é solto no segundo tempo. Só solta o time no segundo tempo. Mas que medo é esse? É medo de perder o cargo? Então entrega e dá para quem tem. Agora, a culpa não é dele, não. A culpa é do presidente do Flamengo e da sua diretoria, que está olhando a incompetência reinar, o Flamengo perder as coisas e não toma uma providência. Prefere priorizar as picuinhas do que priorizar a maior torcida do Brasil.
Tá certo. Valeu, então, André Luiz Mendes, aqui no Bate-Bola. Ô, Wagner Gomes, a fratura lá do Ayrton, na fíbula, onde é que fica localizado esse osso ali na perna?
Bom, nós temos a tíbia, né?
Tíbia.
Na parte, é o osso maior da perna.
É o da canela.
É a tíbia.
É a tíbia.
A fíbula é lateral, ela tem uma articulação.
Vai até o tornozelo.
A fíbula articula com a tíbia e com o talos, que faz parte do pé.
Já no tornozelo.
Então, é muito comum aquela pancada, aquele chute que se dá por fora no tornozelo, que quebra o terço inferior da fíbula. E é chatinho.
É um antigo perônio. Lembra do Pumpido na Copa de 90? Logo, acho que foi no primeiro, segundo jogo, não lembro. Fraturou uma pancada que ele levou, ele fraturou a tíbia e na época o perônio.
E é muito comum quebrar. Só tem um detalhe, se não saiu do lugar, você consegue, com a imobilização, resolver o problema. Agora, quando há a fratura e sai do lugar, aí é cirúrgico.
É o caso do Ayrton. É isso aí. Valeu, então, Wagner Gomes, o professor Wagner Gomes, aqui no Bate-Bola, 1:12. E sobrou pro Dorival Júnior, hein? O Corinthians ganhou o Santos por 2-0. Dorival não é mais o técnico e Levir Culpe deve assumir o Santos, o Peixe. Quem chega com as informações é o Lincoln Chaves.
No duelo alvinegro, melhor para o Corinthians. Jogando na Arena de Itaquera, o Timão venceu o Santos por 2-0. Gols de Romero e Jô, que manteve a escrita de balançar as redes em todos os clássicos da temporada até agora. O alvinegro da capital paulista se manteve em segundo na tabela do Brasileirão, com 10 pontos, atrás da Chapecoense no saldo de gols. A equipe volta a campo na quarta-feira contra o Vasco da Gama às 21h10 em São Januário. Já o alvinegro das praias perdeu uma posição e está em 16º com 3 pontos. E o resultado custou o emprego do técnico Dorival Júnior no Santos. A decisão foi tomada ontem à tarde em uma reunião de emergência na Vila Belmiro. Dorival até tinha um bom aproveitamento no Peixe, quase 65%. E era o técnico com mais tempo de casa na Série A. Estava para completar 2 anos inteiros no cargo. Mas as atuações ruins no ano pesaram. A diretoria santista decidiu pela demissão por considerar que haverá tempo para o novo treinador conhecer o grupo antes das oitavas de final da Libertadores, que só começam no mês que vem. O favorito para assumir o cargo é Levir Culpe. Marcelo Oliveira e Claudinei Oliveira, ex-técnico do Alvinegro e hoje no Avaí, correm por fora. O ex-meia Elano, que continua na comissão técnica, vai assumir o time interinamente no próximo compromisso pelo Brasileirão. Quarta-feira, 9h, contra o Botafogo no Pacaembu.
Tá legal, tá aí então, Lincoln Chaves participando aqui do Bate-Bola. Levir Culpe seria o nome dela, ou tá, ainda não assinou, porque parece que a duração do contrato, o Levir que é mais longo, o Santos que é mais curto, hein, André?
Eu acho que no mercado ele é um bom treinador, né, pro Santos, embora eu prefira o Marcelo Oliveira. Mas eu acho que vai fechar com o Levi mesmo. O Marcelo Oliveira vai treinar o Flamengo, Rui.
Ih, rapaz, aí a
previsão. Escreve aí. André. Ó, falando nisso.
Fala nisso. O Boss também falou aqui, rapaz. E você pegou um negócio aí,
e
né?
Tem corneta.
Tem corneta?
Tem corneta no 21 99784 9503. Meu querido Índio Xavier, vamos lá.
Boa tarde, amigo da Rádio Nacional. Quem tá falando é meu Mano Leto de Brasília. Tá aí, ó, uma grande chance o Flamengo trocar de treinador, Dorival Júnior, Marcelo Oliveira, estão desempregados aí. Eu acho que o Zé Ricardo não está pronto ainda para ser treinador do Flamengo, não. O Flamengo tem um bom elenco, não é para estar fazendo essa campanha ruim, não. Tá na hora do Flamengo dar uma trocada. Tá aí, uma chance boa aí pra trocar. Dorival Júnior, Marcelo de Oliveira. Grande abraço.
Tá aí, Rui Fernando Eliomar Noleto de Brasília, mandando a cornetada dele. A gente lembra que o Dorival Júnior foi o primeiro técnico da gestão Bandeira de Melo, era técnico em 2012, permaneceu em 2013, até que depois de eliminação na Taça Guanabara, saiu para a vinda do Jorginho.
Isso 2013. Tá certo. É isso aí. Você ligado aqui no Bate-Bola, confirmando os resultados da quarta rodada da Série A, Coritiba 1, Atlético Paranaense 0, Fluminense 2, Vitória 1, Corinthians 2, Santos 0, Flamengo 0, Botafogo 0, Avaí 1, Sport 0, Palmeiras 0, Atlético Mineiro 0, Grêmio 2, Vasco 0, Ponte Preta 1, São Paulo 0, Cruzeiro 0, Chapecoense, a nova líder do campeonato. Aliás, mantém a liderança, Chape 2-0 para cima do Cruzeiro. Hoje o complemento da rodada, às 8 da noite na Fonte Nova, tem Bahia Atlético Goianiense. A Chape lidera com 10 pontos, o mesmo número do Corinthians, sendo que tem 5 de saldo, o Corinthians tem 4, por isso a Chape é a líder. Grêmio, Coritiba e Fluminense na ordem, terceiro, quarto e quinto com 9 pontos. Depois, sexto, sétimo e oitavo, Ponte Preta, Botafogo e Cruzeiro com 7. E aí vem o São Paulo com 6, Vasco com 6, Flamengo com 6. O Vasco é o décimo, Flamengo, décimo primeiro, os dois com 6 pontos. E na zona do rebaixamento, o Galo tem 3 pontos, Vitória 1, Atlético Paranaense 1 e Atlético Goianiense ainda não venceu, joga logo mais com Bahia. Não pontuou. Você ligado aqui no Bate-Bola. 1:16. A líder do campeonato, a Chapecoense, é o destaque, Luiz Ferreira.
É líder e jogando muito bem, surpreendendo muita gente, Rui Fernando. Eu lembro que alguns jornalistas, a gente acompanha todos os veículos de imprensa, pelo menos a gente tenta acompanhar todos, porque a gente colocava, principalmente depois da derrota em casa para o Lanús na Libertadores da América, quando a gente colocava, a Chapecoense pode não ter elenco para brigar pelo Brasileirão, mas até agora está fazendo um belo papel, lidera o Brasileirão à frente do Corinthians e à frente de outros gigantes do Campeonato Brasileiro. A gente vai ouvir aqui a palavra do técnico Wagner Mancini, dizendo que não é à toa que a Chape lidera o Brasileirão, não. Vamos ouvi-lo.
É, não é à toa que hoje a gente está em primeiro lugar, mas é lógico que a manutenção disso tem que ser em cima de jogo a jogo, de você aprimorar tudo isso que está sendo feito, porque as equipes também estão vendo a Chape jogar. A Chape iniciou o ano com uma dificuldade muito grande e, de repente, a participação na Libertadores, na Recopa, amadureceu bem essa equipe. Então, hoje a gente vê uma equipe mais calejada, que sabe suportar melhor a pressão, que lida melhor com o aspecto emocional. Então, tudo isso faz de uma equipe diferente, e hoje tudo isso jogou a nosso favor.
Tudo isso jogando a favor da Chape Terror, e a Chape Valente enfrenta o Grêmio na quarta-feira, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Rui, e já a gente fala do Grêmio também, hein?
É isso aí, a segunda rodada que a Chape é líder do Brasileirão da Série A, 1:18.
Quando surge o Alviverde imponente.
É, o Palmeiras é o destaque agora. Empatou, perdeu até pênalti ontem diante do Atlético Mineiro. As informações do Verdão. Alô, Lincoln Chaves.
Sinal amarelo ligado, tanto para Palmeiras como Atlético Mineiro. O empate sem gols no Allianz Parque em nada ajudou os times, considerados dois dos mais fortes do país. O Verdão teve a chance mais clara do jogo para sair vencedor, mas Vitor, goleiro do Galo, pegou a cobrança do atacante Willian. Sem vencer a 3 jogos, o time paulista ocupa apenas o 12º lugar, com 4 pontos. O técnico Cuca, que surpreendeu ao sacar Felipe Melo da equipe titular e escalar Thiago Santos como primeiro volante, considerou o resultado injusto.
Hoje a gente tem que lamentar o resultado do jogo e não o jogo. Eu até entendo no final a torcida ter dado uma vaiada, porque nós não vencemos, né? E isso, se faz um gol hoje 1-0, sai super aplaudido, e dizendo que foi um grande, quem sabe o melhor jogo nos últimos tempos. Então a gente não pode se iludir e pensar que porque empatou as coisas não vão bem, que é uma retomada nesse sentido, e é o caminho que a gente tem que percorrer. Vamos continuar insistindo e daqui a pouco a gente encaixa a vitória.
A situação do Atlético é ainda menos confortável. O Galo ainda não venceu no Brasileirão e está na zona de rebaixamento. É o 17º com 3 pontos. Apesar disso, o treinador Roger Machado valorizou o pontinho conquistado na casa palmeirense.
Encontramos o nosso jogo, né, acabamos o jogo, né, com a proposta de seguir buscando a vitória até o final. Talvez tenhamos tido no segundo tempo as oportunidades que nos fossem necessárias para a vitória, né? Mas de todo modo, empatar fora contra o Palmeiras é sempre bom resultado, né? Se torna um maior resultado pelos pontos que nós deixamos em casa. Agora, eu fico satisfeito com o nível que a gente apresentou, competindo o jogo todo, jogando nos vários momentos da partida, né, com exceção ali aos primeiros minutos do jogo, quando o Palmeiras nos pressionou e a gente usou muita bola longa para levar o nosso time para frente, e isso não é a característica primária do nosso time, né, como eu disse. Mas de todo modo, eu vi um grande jogo, bem jogado, disputado, né, e fiquei satisfeito com o que vi dentro de campo da minha equipe.
As equipes voltam a jogar pelo Brasileirão nesta quarta, às 7h30 da noite. O Palmeiras visita o Coritiba no Couto Pereira e o Atlético recebe o Avaí no Independência. E os dois times vão ter problemas na escalação, já que contam com jogadores convocados para defender suas seleções.
Tá bom, valeu então. Tá aí Lincoln Chaves e o Palmeiras aqui no Bate-Bola. Olha aqui, a Série B, hein? Resultados da quarta rodada: Paraná 2, Goiás 0, Figueirense 0, Boa Esporte 2, Brasil de Pelotas 2, Náutico 0, América 0, Papão, Paysandu líder da Série B 2, Oeste 2, CRB 0, Ceará 1, Londrina 0, Santa Cruz 2, ABC 1, Vila Nova 3, Guarani 1, Luverdense 0, Criciúma 0, Internacional foi mal, hein? Estreou mal o Gordiola. 1-1 com o Juventude, portanto, o Internacional. E a classificação é a seguinte: Paysandu, o Papão, lidera com 10, o Santinho, Santa Cruz, 9 em segundo, Juventude 8 em terceiro, Vila Nova é o quarto com 7 pontos. Também com 7, Ceará, Oeste e CRB. O Inter de Porto Alegre é o décimo com 5 pontos. E na zona do rebaixamento, Luverdense e Goiás com 2, Criciúma e Náutico com 1 pontinho apenas. 1:22.
Momento estádio.
Ô Wagner, Demétrio controla a euforia do Bauru no Novo Basquete Brasil.
É, o Novo Basquete Brasil, está sendo muito comum nesse Novo Basquete Brasil as viradas de resultado. É. O Paulistano estava ganhando de 2-0 e ontem o Bauru venceu por 90-79, levando para a quarta partida. Oh. E o Demétrio quer dar uma segurada na euforia. É. Mas o Bauru pode virar essa aí. Se o próximo jogo vai ser no sábado às 14 horas no ginásio Vlamir Marques, lá no Corinthians, em São Paulo. E em caso... Se o Paulistano vencer, acaba tudo, né? Mas o Bauru vencendo leva para o quinto jogo, que vai ser no dia 17. Portanto, ainda tem muita água para rolar por baixo dessa ponte aí. Quem sabe mais uma virada de mesa aí.
É. O Thiago Braz, nosso homem de ouro na Olimpíada do Rio, leva a medalha de prata no Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, Wagner?
É, nós estivemos lá fazendo a cobertura, eu,
Astrid. Por sinal, belíssima cobertura. Parabéns para você e para a Astrid, para toda...
Obrigado. William Douglas estava também na narração.
Toda a galera, a seleção nacional.
E o que acontece? Toda vez que existe um grande campeão, os holofotes estão todos voltados para ele. E todo mundo quer ver, vencer, bater recorde toda hora. Mas não pode, não é assim que acontece. O Petrov, que é o técnico dele, botou um treinamento mais pesado agora, ele está fazendo mais musculação, portanto está um pouco preso e não passou dos 5,40 metros, ficando a vitória para o Augusto Dutra com 5,60. E nós tivemos também o Darlan Romani batendo o recorde sul-americano do arremesso do peso, vencendo a prova com 21,82 metros. Então o pessoal tem que ter calma com o Thiago Braz, porque ele só vai voltar a dar resultados expressivos nos últimos 2 anos desse ciclo olímpico, que é para isso que o Petrov está preparando isso. E o Petrov tem crédito, porque ele foi nada mais nada menos técnico de quem? Do Sergei Bubka, que foi um dos melhores no salto com vara no mundo.
Aliás, o Wagner, o Sergei Bubka, ninguém fala em doping dele, né? Já falaram da outra, já falaram daquela... Como é? Zibaeva?
Zibaeva, até agora... Até agora
não, falaram, depois
a Zimbaeva também...
Chegaram a falar alguma coisa.
Mas era não boato, conseguiram então, provar nada.
Boato, mas o Sergei Bubka, ninguém fala
intocável, nada. Boato, né? Intocável, ele foi um fenômeno.
É fenômeno.
Ganhou muito dinheiro, porque cada vez que ele batia o recorde, ele ganhava uma grana. Então ele fazia o seguinte, ele batia o recorde em 1 centímetro. Tinha condições de saltar mais, porque ele podia fazer outra pedida, né? É. Mas ganhou a prova, ele parava aí. Por quê? Para na próxima poder bater mais 1 centímetro. E ele era milimétrico, batia de 1 em 1 para ganhar dinheiro.
É isso aí, você ligado, 1:25. É o Fluminense o destaque de agora. O Fluminense que vai jogar amanhã com o Atlético Paranaense sem o Orejuela. Orejuela viajou para os Estados Unidos, o time do Equador, a seleção equatoriana vai jogar amistoso lá, portanto, mais um desfalque para o técnico Abel Braga nesse jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, quinta rodada. O Wendel, meio de campo, Wendel, tem uma proposta para se transferir para o Sporting de Lisboa, Sporting de Portugal. E a proposta em torno dos 5 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais. Só que o dirigente tricolor do Fluminense disse que é pouco, tem que meter pelo menos mais umas três vezes nesse valor aí para poder começar a conversar, ou seja, 15 milhões de euros. 15 milhões de euros, exatamente, a possibilidade do Wendel deixar o tricolor carioca. Eu acho que esse valor, 5 milhões de euros, também não é um valor que condiz com o futebol do Wendel, pelo que ele tem jogado, não, André?
Eu também acho que não condiz, não. Não são compatíveis valores e atuações.
É verdade, é isso aí. Bom, vamos confirmar aqui os confrontos da Copa do Brasil, quartas de final, Atlético Mineiro e Botafogo, Flamengo e Santos, Grêmio e Atlético Paranaense, Palmeiras e Cruzeiro, sendo que os times Botafogo, Santos, Atlético Paranaense e Cruzeiro jogam a segunda em casa, ou seja, decidem em casa. Ainda Série C do Campeonato Brasileiro, os resultados da quarta rodada, Sampaio Correia 1, Cuiabá 1, Fortaleza 3, Asa 0, CSA 2, Motoclube 1, Botafogo 1, Salgueiro 0. Hoje o complemento da quarta rodada do Grupo A tem Confiança e Remo no Batistão às 9 da noite. Quarta rodada do Grupo B, o Mogi perdeu de 4-2 para o Bragantino em casa, Tupi 1-0 para o São Bento, Volta Redonda 2, Tombense 0, Ipiranga 1, Macaé 1, Botafogo de São Paulo 3, Joinville 0. A classificação é a seguinte: no Grupo A, o CSA e o Fortaleza têm 9 pontos, Botafogo da Paraíba e Sampaio Correia 7, os 4 primeiros. No Grupo B, aliás, e na zona do rebaixamento do Grupo A, Asa e Cuiabá, ambos com 3 pontos. No Grupo B, o Volta Redonda é o líder com 9 pontos. Botafogo de Ribeirão Preto e Bragantino, juntamente com o São Bento, tem 7 pontos, são os 4 primeiros. E os dois no rebaixamento, Tombense com 4 e o Mogi Mirim com apenas 1 pontinho, estão na zona do rebaixamento no Grupo B da Série C. 1:28. E o Grêmio venceu ontem, deu show de novo. Como está jogando o time do Grêmio? 2-0, deu show o Grêmio. Aliás, enfrentar o Grêmio hoje é uma dificuldade danada. Fala aí do time do Renato Gaúcho, que disse que é covardia. O melhor futebol praticado pro Renato no Brasil hoje é o do Grêmio, hein?
Não deixa de ter certa razão, Rui Fernando, porque o Grêmio ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro, 9 pontos, 3 vitórias e 1 derrota até agora. E essa derrota foi com o time reserva para o Sport lá na Ilha do Retiro. A gente ouve o técnico Renato Gaúcho falando sobre a atuação da equipe na vitória sobre o Vasco ontem lá na Arena do Grêmio.
Sempre muito difícil você jogar contra uma equipe forte como a do Vasco, se defendendo o tempo todo. No futebol é sempre muito mais fácil você desarmar do que você armar. E é aquilo que eu falei. Então a minha equipe está de parabéns pela competência, pela inteligência que jogaram. São mais 3 pontos que a gente conquista dentro de casa. Não tem jogo fácil, todos os jogos são difíceis. E a gente vem numa sequência de jogos aí muito grande, jogos totalmente difíceis. E a equipe vem se comportando muito bem.
Próximo compromisso do Grêmio no Brasileirão é contra a Chapecoense nessa quarta-feira lá na Arena Condá, Rui Fernando.
Eu falei que o Grêmio atropelou o Vasco, o Rodrigo Ricardo disse que não. Achei atropelou exagerado, o Fluminense e atropelou exagerado. O Vasco.
Olha,
atropelou
corneta.
O Fluminense,
não,
hein, André?
Fluminense sim, foi atropelado.
É, André?
Não.
Como é que é, Rui? Foram Grêmio... todos juntos, eu não entendi.
É, o Rodrigo falou junto aqui porque ele diz que o Grêmio não atropelou o Vasco, só atropelou o Fluminense. Exagerou? Eu exagerei dizendo que atropelou o Fluminense e o Vasco?
Exagerou.
É.
Eu achei que não houve atropelamento, não. Até porque o primeiro tempo do Vasco com o Grêmio foi pau. O Vasco, nos primeiros 15 minutos, por pouco não fez um gol, Rui. Enquanto o Fluminense, também não achei que houve atropelo, não. A saída do Nogueira quebrou o Fluminense.
Grêmio, então. Eu já vi que eu estou muito otimista com o Grêmio.
A saída do Nogueira quebrou o Fluminense todinho. Embora, deixa eu aqui falar uma coisa. Eu acho hoje o Grêmio, hoje, o melhor time do Brasil.
Tá certo, então. Valeu, André. Um abraço, até amanhã.
Valeu, parceiro.
Tchau, Luiz. Tchau, Rodrigo. Tchau, Índio. Tchau, galera. Termina mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Tchau!
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.